Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 8 de fevereiro de 2015. Desejamos a todos que estão connosco votos de um bom domingo. Transmitimos desde os estúdios da Voz da América em Washington e na vossa companhia está na apresentação a Ana Guedes, a produção é da Nathalie Calalá. Transmitimos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 15720. Podem também estar connosco na internet em www.voaportugues.com. Na emissão deste domingo, como sempre, as notícias do mundo com que iniciamos a emissão. Depois, a janela de Angola, a educação naquele país a propósito do tema Igualdade de Oportunidades, que foi mote para a Semana Social promovida pela Igreja Católica. Isto, primeira meia hora. A segunda, vamos conversar com a doutora Nídia sobre saúde e depois com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos então aqui às notícias neste domingo.
Boa noite, ouvintes. Estúdio 8, como sempre, da Voz da América na cidade de Washington, na capital federal dos Estados Unidos. Na técnica, Sidraque Franklin, na leitura do noticiário e na apresentação das notícias de hoje, de domingo, o Paulo Oliveira. Começamos por referir que o governo alemão anunciou hoje a realização de uma cimeira em Minsk, na próxima quarta-feira, com a participação da Rússia, da Ucrânia, da Alemanha e da França, isto para abordar um pacote de medidas que travem a violência no leste da Ucrânia. Num comunicado, Berlim anunciou que a realização da reunião, depois de se ter realizado hoje uma conferência telefónica a quatro, entre a chanceler alemã Angela Merkel, os presidentes da França François Hollande, da Rússia Vladimir Putin e da Ucrânia Petro Poroshenko. Apesar de um anterior desacordo sobre o cessar-fogo, os confrontos continuaram no leste da Ucrânia, com intensos confrontos, aliás, nos últimos dias. Os separatistas e as forças de Kiev referem ter sido mortos 12 civis e 12 elementos das forças ucranianas apenas no último dia. A Nigéria anunciou o adiamento por 6 semanas do sufrágio presidencial marcado para 14 de fevereiro, isto devido a considerações de segurança e à rebelião do Boko Haram. O secretário de Estado norte-americano John Kerry manifestou profundo desapontamento pela decisão da Nigéria em adiar o sufrágio. Combatentes do Boko Haram travaram um novo ataque hoje numa cidade fronteiriça do sudeste da Nigéria, onde uma explosão matou pelo menos uma pessoa e feriu 10 outras, segundo testemunhas e fontes hospitalares. Os militantes islâmicos atacaram a cidade de Difa antes do amanhecer, 2 dias após o lançamento do seu primeiro grande ataque na zona fronteiriça com a Nigéria, realizado, recordamos, na passada sexta-feira. O presidente afegão Ashraf Ghani apelou à comunidade internacional para não abandonar o seu país, alertando para o facto de que permanece sendo um ponto de encontro das redes globais terroristas, incluindo o Estado Islâmico. As declarações de Ghani ocorreram na Conferência de Segurança em Munique. O dirigente afegão assegurou à conferência que o seu país está trabalhando para resolver os problemas internos, incluindo o terrorismo, mas que necessita de apoio continuado. Ghani discursou 3 dias após os ministros da Defesa da NATO terem reunido em Bruxelas e, pela primeira vez em 13 anos, o conflito no Afeganistão não esteve na agenda, algo que preocupa as autoridades de Cabul. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada na internet em VOA Português e ainda no seu telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau, Rádio Pitiquiti, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial da Praia. Vamos prosseguir com o noticiário deste domingo, dia 8 de fevereiro de 2015. O Conselho da República de Angola reúne-se a 10 de fevereiro em Luanda, convocado pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos. A convocatória surgiu no dia seguinte à aprovação em reunião do Conselho de Ministros da revisão do Orçamento Geral do Estado angolano. O documento implica o corte de um terço total da despesa pública, com a redução da previsão de crescimento do produto interno bruto para 6,6%, devido à quebra nas receitas petrolíferas. O OGE para 2015 resulta da quebra das receitas petrolíferas e nele se confirma ainda um déficit estimado para 2015 de 6,2% do PIB contra os 7,6% do OGE ainda em vigor.
A falta de qualidade do processo educativo é uma preocupação muito generalizada e o esforço para aumentar a escolaridade e o número de alunos nas escolas não corresponde a uma oportunidade efetiva para que estes possam adquirir as competências necessárias para se inserirem no mundo do trabalho e para a vida. As disfuncionalidades no sistema educativo angolano comprometem grandemente o presente e o futuro do país. Esta é uma das conclusões saídas da 5ª Semana Social Nacional, realizada pelo Mosaico Instituto para a Cidadania e pela CIASTE Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, de 27 a 31 de janeiro de 2015. Igualdade de oportunidades foi o tema central do encontro. Convidado a refletir sobre a importância da educação para a igualdade de oportunidades, o coordenador da Rede da Educação para Todos até 2015 defendeu uma educação baseada na liberdade democrática e na cidadania. Vítor Barbosa indicou que, enquanto Estado democrático e de direito comprometido com a dignidade da pessoa humana, Angola, no que toca às suas políticas educativas, deve ter sempre em conta a busca da justiça social.
A importância da educação para a igualdade de oportunidades depende também da educação que possuímos. Como disse Paulo Freire, a dinâmica transformadora da aprendizagem é percebida como um meio de criar uma sociedade que respeite a dignidade e a liberdade humana. Ainda segundo Paulo Freire, a educação tem que ser baseada na liberdade, democracia e cidadania. A educação libertadora promove competências para o ser humano relacionar-se e tirar melhor proveito da natureza, libertar-se de estágios inferiores e progredir rumo a uma condição humana mais alta, para tomar consciência de que só se é humano vivendo em humanidade, logo com os outros. Se entendermos as coisas assim, e permitam que eu diga aqui, a ação para o combate à exclusão social é fundamentalmente estimulada pelo exercício da cidadania ativa. Tem como eixo a busca da justiça social. A caridade aqui é aconselhada, pode ser e deve ser exercida, mas enquanto falamos de Estados democráticos de direitos, comprometidos com a dignidade da pessoa humana, devemos ter sempre, penso eu, permitam-me que eu diga assim, a busca da justiça social. Porque senão estamos a criar a cultura da mendicidade. E isto é mau.
O padre Martinho Lazar, salesiano da Congregação Dom Bosco, outro interveniente ao painel, chamou a atenção para a gravidade do fenómeno do analfabetismo no país, cujas iniciativas governamentais para reduzir têm encontrado algumas dificuldades nas zonas recônditas de Angola.
A meu modo de ver, o índice de analfabetismo no país deve andar pelos 32%, 30%, pronto. Mas é muito difícil colocar estas percentagens, são estimativas. Mas, de fato, ainda continua a ser um problema grande o analfabetismo. De fato, porque o governo tinha comprometido que em 2015 ia haver só 24% de analfabetos no país, em este grande projeto do milênio de erradicar o analfabetismo. Além deste fenómeno do analfabetismo dos adultos, está ligado a que lhe dá qualidade educativa. Encontramos o analfabetismo escolar. Crianças que vão à escola e copiam no quadro desenhos, mas não sabem ler e escrever, mas são bons desenhadores. Né? Que dizer? Eu, quando tínhamos aula de alfabetização, vinha um rapaz e que estás a estudar? Estou na nona, mas de noite venho a fazer alfabetização. Já. É para entender um pouco a situação, às vezes, da qualidade educativa, que este fenómeno de analfabetismo é um fenómeno muito mais sério do que se percebe. Né? Então, o governo, de fato, fez uma grande iniciativa e há que reconhecer. A partir de 2010, ou antes já começou, não é? Com uma grande ofensiva para vencer o analfabetismo. E, de fato, se têm feito muitas iniciativas no país. Então, só que estas iniciativas governamentais do Ministério têm encontrado algumas debilidades, segundo a nossa percepção. Certamente, nossa percepção não é de toda Angola, mas daquelas partes onde mais a nossa rede de Dom Bosco de alfabetização está presente, como pode ser Cabinda, Mojico, Cuanza Norte, Benguela, Luanda.
O sacerdote apelou, por outro lado, para o problema da falta de comprometimento com a educação e a instrumentalização do programa com fins clientelistas e partidários, que marcaram o início da efetivação do projeto de alfabetização. Situação reportada pelo sacerdote como um bloqueio ao desenvolvimento do setor.
Outro elemento são os alfabetizadores destinados, que não sempre está bem preparado com experiência e com motivação educadora. Muitas vezes o único interesse é esse pequeno subsídio. O problema muitas vezes é da instrumentalização do programa com fins clientelistas e partidários, às vezes. Como estávamos em Mujico, era alguma igreja, do Bosco, Caritas. Quando começou este projeto, começou a aparecer muitos grupos políticos, não é? A ser alfabetizadores. Bom, está bem? Todo mundo pode participar e é um bem, é uma coisa muito boa. Mas é importante que depois exista uma fiscalização do trabalho que é realizado. Então, são algumas dificuldades que este processo. Portanto, no campo da alfabetização, ainda por vários anos, teremos que nos comprometer, trabalhar, ver iniciativas de como eliminar isto que realmente bloqueia o desenvolvimento.
Vítor Barbosa, da Rede Angolana da Educação para Todos, até 2015, reprova a ideia segundo a qual os alfabetizados devem aprender apenas a ler e a escrever nos manuais. Para ele, é preciso que saibam, além de ler e escrever, usar os seus conhecimentos para dar resposta aos desafios da comunidade.
Alfabetização tem a ver com aquisição e uso de habilidades de leitura e escrita, cálculo matemático e, por conseguinte, com o desenvolvimento da cidadania ativa. Isto quer dizer que nós não temos as pessoas em programas de alfabetização para aprenderem a ler e a escrever os manuais. É preciso aprender e ler coisas da vida. E tenho dito, vou repeti-lo aqui, não se pode ter êxitos no combate ao analfabetismo se não existir um ambiente de literacia. As pessoas têm que ter que ler e têm que ter algo para escrever, para exercitar. Aqui várias pessoas devem se recordar que terão estudado francês ou inglês num dado momento e esqueceram porque não houve a utilização prática. A alfabetização é um contínuo. Quando dizia que as políticas de educação só podem ter êxito quando há solidariedade institucional, podemos aqui apresentar mais um exemplo. Porque as pessoas não aprendem a ler, e já disse isso, não vemos a produção de materiais que respondam os interesses. Vamos ver, as pessoas do meio rural, se tiverem pequenas brochuras sobre coisas sobre agricultura, sobre como se tratam os animais, etc., etc., coisas como, que têm a ver com orientação para a mãe, para a alimentação dos bebês, já foi aqui dito que as deficiências alimentares em criança vão trazer repercussões com consequências muito graves depois na capacidade da vida académica.
Um sistema educativo com iniciativas sem recursos humanos competentes e sem a resolução dos problemas de base do ensino primário está a erguer a estátua da visão do profeta Daniel, reportada pela Sagrada Escritura. Uma estátua com cabeça de ouro, mas com pés de barros, que derrubará o futuro da nação e de milhões de jovens. A ideia foi expressa pelo padre Martinho Lazarte na sua intervenção sobre a importância da educação para a igualdade de oportunidades. O sacerdote entende que o surgimento de universidades em todas as províncias de Angola causa dúvida sobre a maior preocupação com uma imagem de prestígio e não do desenvolvimento. Para o padre católico, é urgente a potenciação e a valorização do ensino primário, remunerando com dignamente os melhores professores, capazes de criarem as bases suficientes aos alunos para as etapas subsequentes. O salesiano de Dom Bosco aponta também a introdução de classes de transição e a monodocência como fraquezas do atual sistema de ensino, que na sua visão foi efetivada sem uma consulta alargada.
Se antes ter resolvido os problemas básicos do primeiro ensino, está a erguer a estátua da visão do profeta Daniel, com cabeça de ouro, mas com pé de barro, que derrubará o futuro da nação e de milhões de jovens. Não se percebe se com a fome em institutos superiores se procura um desenvolvimento autêntico do país ou apenas uma imagem de prestígio. Todas as províncias querem ter universidade. Pronto, tá bom. Que depois resulta mediocre e oca essa formação. É mais que urgente cuidar, potenciar, valorizar o ensino primário, colocando e bem pagando os melhores educadores para esta área, que criará as bases sólidas para etapas subsequentes. Os melhores professores têm que ser ensino primário. Como no catecumenado, os melhores catequistas têm que ser os que estão com os pré-catecúmenos. Isso. A mesma história aqui na educação. Então, acho que este é um elemento, digo, penso que o governo é consciente deste problema, né? Mas esta desvalorização, talvez porque muitos querriam estudar eles próprios, não sei, mas esta desvalorização da primária, sinceramente, são dos problemas mais sérios do nosso país, em meu modo de ver. O segundo, fracasso ou fraquezas, não sei, da reforma educativa. A reforma realizada sem a suficiente consulta alargada, aparentemente, e dois problemas marcantes que todo mundo dá o grito ao céu, não é? A transição automática, por isso o fluxo, o chamado fluxo, claro, não, todo mundo passa, não é? Na primeira, terceira, na quinta e sexta classes, em que basta o aluno estar matriculado para poder ser aprovado. E isso não é uma ajuda para o aluno, é enganá-lo. Tem que superar os problemas a tempo, não dar a medicina depois de 3 anos. Né? Bem como a monodocência da primeira a sexta classe, que a grande maioria se queixa disto, que é uma pouca qualidade. Né? Então, esta reforma educativa, certamente que de primeira a sexta, primária, acho que é uma coisa boa, mas estes dois elementos, um escutando por todas as dioceses, são dois elementos críticos que aparecem sempre.
A educação informal desempenha um papel preponderante, por isso as políticas públicas de educação devem envolver todos os recursos disponíveis e a comunicação social assume um papel de destaque neste sentido. Falando sobre as políticas públicas de educação relacionadas com a igualdade de oportunidades, Vítor Barbosa indicou que as políticas do setor educativo devem corresponder ao tipo de Estado que é democrático e de direito, contribuindo para que os cidadãos conheçam os seus direitos e deveres e participem ativa e conscientemente no desenvolvimento do país.
A educação informal também desempenha um papel relevante, por isso não é exagerado dizer que as políticas públicas de educação devem envolver todos os recursos disponíveis. Comunicação social é fundamental. Recordo-me que quando foi aprovada a Constituição, a televisão fazia publicidade para as pessoas comprarem em vez de a divulgar. Quando me refiro a esta educação informal, usada pelos mídias, vamos encontrar outras coisas. Em certos países nós vemos cartazes desdobráveis sobre temas relevantes. Aqui temos poucos, quer dizer, acontecem quando há efemérides, mas há coisas que devem ser constantes. Eu vejo que há países, infelizmente, porque tenho antena diabólica, às vezes vejo alguns canais diferentes, e eu noto que até a Globo já tem uns flashes onde mostra as questões de física relacionadas a atividades que crianças, adolescentes e jovens gostam. Então, eles partem de exemplos do desporto. Vejamos alguns aspectos das políticas públicas de educação relacionadas com a igualdade de oportunidade. Angola assume-se como um Estado democrático de direito. Por isso, as políticas de educação, já que não existe educação neutra, devem corresponder ao tipo de Estado, contribuindo para que os cidadãos conheçam seus direitos e deveres e que participem ativa e conscientemente. Portanto, a educação tem que contribuir neste aspecto, já que o Estado é democrático e é de direito, com base em leis. Há uma exclusão daqueles que não sabem ler e escrever.
Barbosa pensa, por outro lado, que cabe ao Estado o dever de investir na primeira infância, para que, a partir da tenra idade, os cidadãos começam a realizar atividades que resultam no seu desenvolvimento físico, psicomotor, incluindo competências linguísticas básicas. Isto, na visão do ativista, contribui para uma sociedade mais inclusiva e justa.
O ensino primário, na anterior, era até a quarta classe e agora a sexta, continuando a ser obrigatório e gratuito. E o que é que nos diz a prática, a realidade? Muitas famílias são forçadas a pagar pela porta do cavalo ou a recorrer ao privado, algumas fazendo enormes sacrifícios para conseguir o dinheiro. Se a educação é um direito humano, o principal responsável para a sua garantia é o Estado. Nós somos corresponsáveis, mas o principal é o Estado. Hoje temos, proporcionalmente, menos creches públicas do que no monopartidarismo. As ciências, que é uma das fontes para as políticas de educação, dizem que crianças que em instituição de infância, pelo menos a partir dos 3, 4 anos, estão mais seguras, realizam atividades que podem contribuir significativamente para o desenvolvimento físico, psicomotor, cognitivo, social, emocional, incluindo a aquisição de competências linguísticas de literacia primária ou básicas. Eu sou daqueles que consideram que um dos maiores inimigos da educação são os que sustentam a visão economicista do desenvolvimento. Ou seja, acham que o investimento na educação é relevante quando contribui para formar os recursos humanos, para a economia. E primeiro deve-se investir na economia e só depois na educação.
Para o padre Martinho Lazarto, o investimento económico na educação elevará a escolarização e diminuirá o analfabetismo, dando maior qualidade educativa generalizada, para além de desenvolver a pesquisa, o que pode tornar o país mais autónomo e maduro do ponto de vista científico.
Não há dúvida que um maior investimento económico na educação... colocava aqui também o relatório do SEIG, da Universidade Católica, em que também faz esta constatação, e ele chega à conclusão que Angola deveria investir ao menos 6,5% de seu produto interno bruto em educação. Dessa forma, segundo o nosso expositor esta manhã do Ministério, esse 10% que falta de escolas, esse 25% de professores, estaria já resolvido. Maior qualidade educativa, maior fundos para alfabetização, etc. Então, não há dúvida que um maior investimento econômico na educação, bem controlado, transparente e inteligente, elevará a escolarização, diminuirá o analfabetismo, dará uma maior qualidade educativa generalizada, desenvolverá a pesquisa e potenciará a formação técnico-profissional. Fará o país cada vez mais autônomo, mais maduro. Então, sobre educação, alguns elementos, não é?
O coordenador da Rede de Educação para Todos até 2015 defende igualmente que a educação deve combater a cultura do medo e do silêncio e estimular a cultura do diálogo. Para Vítor Barbosa, Uma boa educação para o exercício da cidadania baseada nos direitos humanos leva o cidadão a sentir-se indignado perante qualquer ato de injustiça ou de inclusão e mobiliza o seu saber e suas ações para dar a sua modesta contribuição no combate ao fenómeno.
A escola deve desenvolver o associativismo juvenil como um recurso pedagógico, estimulando a chamada educação de pares também. Poderia enumerar outros aspectos, mas sei que já o Ministério vem aceitando cooperar com algumas organizações, fazendo aquilo que se chama introduzir iniciativas inovadoras no domínio da educação. Elas são importantes, mas é preciso ampliar mais isto. É preciso divulgar mais as próprias questões da educação. Precisamos, de facto, de criar compromisso. Neste sentido de compromisso, estou-me a lembrar que olhei ali para o meu amigo Nelson Paulo. Eu digo que a educação deve combater a cultura do medo e do silêncio e estimular a cultura do diálogo. E o meu amigo Nelson Paulo disse: Vitor, ontem Padre Pio Akusanga disse que há pessoas a morrer de fome. E eu, de facto, disse: epá, como é que eu estou educado para o exercício da cidadania? Tenho conta que tenho um bocadinho. Sabe porquê? Eu senti-me indignado porque uma boa educação para o exercício da cidadania, baseada nos direitos humanos, leva o cidadão a sentir-se indignado perante qualquer ato de injustiça ou de inclusão e mobiliza o seu saber, as suas ações, para dar a sua modesta contribuição para combater. Muito obrigado.
O coordenador da Rede Educação para Todos, Vítor Barbosa, interveniente ao painel sobre a importância da educação para a igualdade de oportunidades. A abertura oficial do ano letivo 2015 foi feita a 2 de fevereiro pelo vice-presidente da República, Manuel Domingos Vicente. O ato teve lugar no município do Soio, província do Zaire, dois dias depois do término da 5ª Semana Social Nacional, onde os participantes concluíram que só uma maior igualdade no acesso efetivo às oportunidades poderá possibilitar um crescimento equilibrado e sustentável da Angola. A reportagem da Voz da América em Luanda com Quincha Liango.
Obrigado. Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português para a África. A emissão pode ser escutada na internet em voaportugues.com e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau com a Rádio Piquiti e em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Esta é a emissão de domingo, dia 8 de fevereiro de 2015. Algumas notícias deste domingo. O dirigente supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei manifestou-se a favor da obtenção de um acordo nuclear com as potências ocidentais, desde que, disse, o acordo não constituía uma ameaça para os interesses do país. O dirigente iraniano fez comentários a pessoal da Força Aérea Iraniana, mais ou menos na altura em que a Munique, o ministro de Estrangeiros, falava do mesmo assunto. Javad Zarif indicou estar envolvido em discussões sérias com o secretário de Estado norte-americano John Kerry sobre o programa nuclear iraniano. Zarif criticou as sanções impostas ao Irão, referindo que as restrições não conseguiram alcançar o objetivo desejado. As autoridades egípcias marcaram para o dia 12 de fevereiro a data de início do novo julgamento de dois jornalistas da Al Jazeera, que ainda se encontram detidos. O jornalista egípcio Baher Mohamed e o canadiano egípcio Mohamed Fahmy foram condenados ano passado a 10 e 7 anos de cadeia, respectivamente. Foram detidos com o jornalista australiano da Al Jazeera, Peter Grest, em dezembro de 2013, sob a acusação de terem ajudado a ilegalizar a Irmandade Muçulmana a divulgar notícias falsas, embora a acusação tenha fornecido escassos debates de acusações. Crest, recordamos, foi libertado e deportado do Egito a semana passada, após ter passado 400 dias na cadeia.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui nesta Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português. É domingo, é 8 de fevereiro de 2015. Amigos ouvintes, recordamos que podem estar connosco e ouvir-nos na internet em www.voaportugues.com. Podem também ver África em Notícia, é o vídeo da segunda a sexta, VOA 60 África. Amigos ouvintes, votos de um bom domingo.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Lembramos que o Angola Fala Só pode ser ouvido na primeira meia hora, das 17h30 às 18h, em 9805, 13865 e 17820. E das 18h às 18h30, em 1530, 9800 e 15740. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Estúdios em Washington, na Voz da América, em língua portuguesa. Resumo de notícias deste domingo, dia 8 de fevereiro de 2015. O governo alemão anunciou hoje a realização de uma cimeira em Minsk, na quarta-feira, com a participação da Rússia, Ucrânia, Alemanha e França, para abordar um pacote de medidas que travem violência no leste da Ucrânia. Num comunicado, Berlim anunciou a realização da reunião depois de hoje ter realizado uma conferência telefónica a quatro entre a chanceler alemã Angela Merkel e os presidentes da França, François Hollande, da Rússia, Vladimir Putin e da Ucrânia, Petro Poroshenko. Apesar de um anterior desacordo sobre o cessar-fogo, os confrontos continuaram no leste da Ucrânia, com intensos confrontos nos últimos dias. Os separatistas e as forças de Kiev referem ter sido mortos 12 civis e 12 elementos das forças das ucranianas apenas no último dia. A Nigéria anunciou o adiamento por 6 semanas do sufrágio presidencial, marcado para 14 de fevereiro, devido a considerações de segurança e a rebelião do Boko Haram. O secretário de Estado norte-americano John Kerry manifestou profundo desapontamento pela decisão da Nigéria de adiar o sufrágio. Combatentes do Boko Haram travaram um novo ataque hoje numa cidade fronteiriça do sudeste da Nigéria, onde uma explosão matou pelo menos uma pessoa e feriu 10, disseram testemunhas e fontes hospitalares. Militantes islâmicos atacaram a cidade de Difa antes do amanhecer, 2 dias após o lançamento do seu primeiro ataque de grande proporções na zona fronteiriça com a Nigéria, realizado na sexta-feira. O presidente afegão Ashraf Ghani apelou à comunidade internacional para não abandonar o seu país, alertando para o facto de permanecer sendo um ponto de encontro das redes globais terroristas, incluindo o Estado Islâmico. Declarações de Ghani ocorreram na Conferência de Segurança em Munique. O dirigente afegão assegurou à conferência que o seu país está trabalhando para resolver problemas internos, incluindo o terrorismo, mas disse que necessita de apoio continuado. Ghani discursou 3 dias após os ministros da Defesa da NATO terem reunido em Bruxelas e, pela primeira vez em 13 anos, o conflito no Afeganistão não esteve na agenda, algo que preocupa as autoridades de Cabul. O Conselho da República de Angola reúne-se a 10 de fevereiro em Luanda, convocado pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos. A convocatória seguiu-se no dia a seguir à aprovação em reunião do Conselho de Ministros da revisão do Orçamento Geral do Estado angolano. O documento implica o corte de 1/3 do total da despesa pública, com a redução da previsão de crescimento do produto interno bruto para 6,6%, devido à quebra nas receitas petrolíferas. O OGE para 2015 resulta da quebra de receitas petrolíferas e nele se confirma ainda um déficit estimado para 2015 de 6,2% do PIB contra os 7,6% do OGE ainda em vigor. Ayatollah Khamenei, o dirigente supremo iraniano, manifestou-se a favor da obtenção de um acordo nuclear com as potências ocidentais, desde que o acordo não constituiu uma ameaça para os interesses do país. O dirigente iraniano fez os comentários a pessoal da Força Aérea Iraniana, mais ou menos na altura em que Munique, o ministro dos Estrangeiros, falava do mesmo assunto. Javad Zarif indicou estar envolvido em discussões sérias com o secretário de Estado americano, John Kerry, sobre o programa nuclear iraniano. Zarif criticou as sanções impostas ao Irão, refletindo que as restrições não conseguiram alcançar o objetivo desejado.
Amigos ouvintes, esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. Estamos a transmitir desde Washington. Hoje é domingo, 8 de fevereiro de 2015. Votos de um bom domingo. Podem escutar-nos onda média nos 1530, onda curta é os 13.630 e os 15.720. Estamos ainda na internet em www.voaportugues.com. Podem ainda ouvir-nos em FM em Bissau com a rádio PGGT, em FM em Moçambique, em Nampula com a rádio Encontro. Em FM estamos também em São Tomé com a retransmissão local da Voz da América. Na apresentação da emissão dominical está Ana Guedes, que vos saúda de novo. Após as notícias do mundo, vou conversar com a doutora Nídia sobre saúde. E depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, vamos saber o que faz hoje a atualidade no mundo. Foi o Mundo em Notícia aqui da Voz da América. Esta emissão vespertina em português é domingo, 8 de fevereiro de 2015, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade de emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Espaço agora para conversarmos com saúde com a doutora Nídia Romano e hoje vamos falar sobre os problemas que trazem as cheias em termos de saúde pública. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que se fala de saúde aqui na Voz da América. Vamos conversar com a doutora Nídia Romano que temos connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana. Eu estou bem e queria dizer aos ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo.
E, doutora Nídia, vamos falar hoje a propósito das inundações cheias que têm lugar nesta altura, não só em Moçambique, mas na África Austral, um pouco por todo lado, e que levantam grandes problemas, grandes dificuldades em termos de saúde. E isto porque há certos quadros clínicos que se agravam. E, doutora Nídia, fala-se muito das questões das diarreias, da cólera. Doutora Nídia, palavra para si. Isto é uma época especialmente difícil em termos de saúde, não é?
É uma época muito difícil porque não só engloba toda uma parte, uma destruição geral, que as pessoas ficam sem lar, sem abrigo, sem os seus utensílios, os oportunistas que são parasitas, vírus, aproveitam-se nessas ocasiões e as pessoas estão debilitadas e então é um quadro típico, forma-se um quadro típico para a formação dessas calamidades de doença. E a diarreia e a desenteria é uma das características neste período, que até leva à morte a muitas crianças. A cólera depende da região para região. Há regiões que não aparecem cólera mesmo com cheias, mas há regiões que aparecem logo a cólera e nós temos que estar em sobreaviso porque a cólera é uma doença mortífera, não é? E então, nestas ocasiões formamos equipas de saúde, equipas de prevenção, prevenimos a cidade, as vilas, prevenimos as zonas suburbanas, prevenimos as zonas rurais, prevenimos todas as zonas sobre a educação sanitária sobre a diarreia, que ela mata, que tem que ser causa de desidratação, que é uma das características de morte por diarreia. E os primeiros sintomas de diarreia devem ocorrer logo ao hospital mais próximo e arranjar mecanismos de chegar lá.
Imagine, doutora Nídia, deixe-me fazer esta pergunta. Imagine que, como acontece em muitos dos nossos países, é difícil chegar a um médico, é difícil chegar a um posto clínico, não visitam, sobretudo se houver cheias, ainda torna-se mais difícil as comunicações, por exemplo, via terrestre. O que as pessoas podem fazer? Assim, imagina uma pessoa que nos está a ouvir e que está nesta situação. O que as pessoas podem fazer para não evitar, não se pode evitar, mas pelo menos para tentar controlar minimamente até a possibilidade de ver um médico quando está, por exemplo, numa situação destas?
Nós fazemos a educação caseira. Fazemos aquilo que é é uma mistura de água com açúcar que as pessoas vão bebendo para não se desidratarem. E mesmo assim, às vezes é a escassez de água, não é? Depende das zonas, depende da constituição, depende da organização, mas tem havido uma organização em termos disso. E as pessoas têm acarretado esse nosso dizer, esse nossa propaganda de saúde, e tem-se dado muito bem. Agora, dizer que...
Portanto, doutora Nídia, isso é para uma questão de desidratação, não é? Porque, pronto, desidratação quando as pessoas perdem muitos líquidos de maneiras diferentes, não é? Entre diarreia... por exemplo, que outra coisa é que a pessoa pode fazer para além de, por exemplo, beber água com açúcar? Alguma coisa mais em termos de higiene?
Tem que manter a higiene da água limpa, água potável. Tem que meter... Nós temos uns líquidos que metemos para a desinfecção da água, não é? Temos que desinfetar a água, porque a água está completamente infectada, e porque é através destes vetores, desta água, que se transmite as diarreias, e as pessoas vão bebendo águas dos charcos que surgem na estrada, né? Porque a água das bombas já se foram, e então o que é que nós fazemos? Fazemos tanques, arranjamos tanques de água e tratamos a água e abastecemos as populações.
Pronto. Neste momento, ainda mais a situação agravada quando há falta de energia elétrica. Mas, doutora Nídia, imagine tanto um doente com uma diarreia, com uma cólera, né? Chega ao hospital e o que é que se faz? Tanto os cóleras são isolados, né? E como é que é em relação a diarreias? Qual é o curso?
Eu não percebi, desculpa.
Os doentes chegam ao hospital, não é? Doutora Nídia, são transportados para o hospital. O que é que se passa depois?
Bom, eles são isolados. Porque não, tem... Depende de cada hospital. Nós já temos alguns hospitais com enfermarias próprias feitas para endemias, para grandes epidemias. Mas existem outros lugares que é necessário fazer tendas, Então fazem grandes tendas onde põem grandes utensílios, muitos recursos humanos, muitos recursos, é caro fazer esse atendimento. E esse doente chega, é atendido na primeira triagem e entra logo para fazer o tratamento, porque não há tempo a perder.
Portanto, o tratamento é feito com o quê, doutora Nídia, muito rapidamente?
É feito com a base de sólidos e a base de um medicamento que é sensível a, se for um diabetes colérico, se for uma diarreia por Shigella, há medicamentos que são sensíveis a esse tratamento, né?
Uhum.
Então nós fazemos o estudo através das fezes e damos o doente.
E depois, doutora Nídia, assim, isto é uma coisa que ocorre de cada vez que há cheias, há este problema. Como é que isto se pode resolver, doutora Nídia? Se é que se pode resolver? Pelo menos atenuar.
Não se pode resolver, é um ciclo, é uma calamidade natural. Nós não esperamos que haja cheias para haver cólera. Nós fazemos barreiras para não a água escorrer para sítios onde inundam as casas, sim. Isso sim, preparamos antes, mas não preparamos como vem a calamidade, né? Havia, não sei se viu o noticiário de Moçambique, havia zonas preparadas, mas que sofreram as calamidades, porque a chuva foi mais intensa do que realmente aquilo que o ser humano pôs aí para se proteger.
Uhum. Doutora Nídia, quase no final deste espaço, qual é o seu lembrete, qual é a sua mensagem em relação a esta época de chuvas em que se agravam determinado tipo de doenças?
Nessa época de chuvas em que se agravam, eu apelo a que toda a população vá para os lugares onde estão organizados, porque é lá onde encontram higiene e limpeza e também encontram alimentação. E não se espalhem, porque não, também é verdade que as pessoas se apegam às suas coisas, mas para pegar nesse momento as suas coisas e deixar que a saúde se vá, não é solução. Outra coisa é seguir as regras de saúde para não se contaminarem, para não ficarem doentes.
E pronto, amigos ouvintes, aqui com este lembrete, este conselho da doutora Nídia em relação a esta época em que as cheias se registram na África, África Austral, e que agravam situações clínicas específicas, vamos despedir-nos, vamos voltar para a semana. Até lá, um abraço para todos e votos também de boa saúde que estendemos a si, doutora Nídia. Então, estamos juntas.
Estamos juntas com o teu meu. Beijinho.
Amigos ouvintes, vamos agora ficar aqui com a habitual conversa de domingo, é o Canto do Ouvinte. Hoje a Daniela Seteschi vai conversar com o nosso amigo ouvinte angolano, Sabalo Salazar.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Stesk e hoje eu vou conversar com o angolano Sabalo José Moisés Salazar, mais conhecido como Salazar. Você é angolano, né? Tá estudando agora em Lisboa, né? A faculdade de Direito, né? E quero saber aí como é que estão os seus estudos.
Os meus estudos estão a correr muito bem, na medida possível. Estou a fazer o primeiro ano de Direito na Universidade Autónoma de Lisboa. E comecei no ano passado, em setembro, em agosto vou terminar o primeiro ano.
E você aí é natural do Lobito, né? Em Benguela. E você estava fazendo um trabalho ali muito legal ali no Caiambambo. Conta pra gente o que vocês estavam fazendo, você e a sua família ali, o que vocês estavam fazendo ali no Caiambambo?
No município do Caiambambo, nós fomos em 2007, nós estivemos lá a trabalhar como missionários, só que ficamos lá 2 meses e depois vimos que o nível de analfabetismo era muito alto. Então regressamos para Benguela, né, para o município sede, e ficamos lá, né, eu e a minha namorada na época, e depois nós nos casamos. Depois de 2 meses do casamento, nós fomos para lá, abrimos um projeto denominado RVS, Restaurando Vidas para os Meios Sociais. Nós fomos para lá sem nenhum fim lucrativo, né? Começamos a dar aula dentro da nossa casa, reforço escolar e de alfabetização, tanto faz nas crianças e nos adultos, e durante 3 anos. Depois de 2 anos, ali a esposa da Wanda Cruz Neto, que começou a nos apoiar com caderno, e nós erradicamos lá o analfabetismo e nos deram o desafio para poder formar os professores de alfabetização lá, né? E formamos em todas as comunas, né? Graças a Deus o trabalho foi bom e hoje muita gente já está na 7ª, 8ª classe, né, dar continuidade aos seus estudos.
Olha, isso é um belíssimo trabalho aí, olha, é inspirador ouvir isso e espero que vocês continuem com esse trabalho aí lá na província de Benguela, né, e ao redor. E olha, você estava falando para mim, Salazar, que você tem um sonho, né, você está estudando direito, vai terminar aí daqui mais ou menos uns 3 anos e meio, e você tem um sonho, que sonho é esse?
É, meu sonho, é um dos sonhos que pouca gente sonha, né? Eu sou uma pessoa que tem um ditado, né, comigo mesmo, eu não gosto de fazer as coisas comuns porque todo mundo já faz. Eu sonho de 2030 em diante concorrer nas presidências da República do meu país, então perdendo ou ganhando, mas concorrer, né? Eu creio que aquilo vai ser uma base porque sonho liderar, né, o meu país de uma maneira mais ampla e mais abrangente. Então, para com todos os meus irmãos angolanos. Neste momento, o meu sonho é futuramente ser o presidente da República de Angola. Né? Agora estou aqui, no meu curso aqui de Direito são 3 anos, né? Depois eu vou fazer mais 2 anos de mestrado, e depois vou ter que fazer mais outros 2 anos de doutoramento, então só assim que tenho que voltar no meu país com um objetivo. O que me trouxe aqui é mesmo estudar para corresponder com as expectativas do meu país. E com isso, eu vim aqui para poder estudar porque a qualidade de ensino lá em Angola não estava a corresponder com as minhas expectativas. Então, é isso que eu pude ir além das minhas possibilidades para poder me formar para corresponder com a expectativa de Angola.
Eu quero aqui avisar aos nossos ouvintes que o Salazar não tem bolsa de estudos. Ele está estudando em Portugal sem bolsa. E outra, quero também, né, que os nossos amigos ouvintes saibam, o Salazar tem uma família bastante atípica em Angola. O pai dele tem 43 filhos. Então, o Salazar é muito corajoso, é muito persistente, não é, Salazar? Você estava falando para mim que você é a única pessoa da sua família que chegou aí a uma universidade, não é?
É isso. Eu sou, né, como a lei já podia... eram afirmar, né? Eu tenho 43 irmãos e com isso meu pai tinha 17 mulheres, né? E na minha família tanto faz. Nos meus irmãos, como primos, sobrinhos, então ninguém terminou técnico médio. Eu sou a única pessoa que tenho técnico médio e sou a única pessoa que estou numa universidade. Então eu me levantei, nunca me conformei com isso, desde os meus 12 anos de idade que eu venho pagar os meus estudos, já vendi água, já chamei roupa, então já cavei pedras para vender, só para sustentar os meus estudos, e cá estou sempre a olhar e romper com essa barreira que há dentro da minha família, um nível muito alto de analfabetismo. Né? E eu quero ser a primeira pessoa, então, para ser fonte de inspiração dos meus irmãos, assim como hoje, eu com os meus 26 anos, os meus irmãos mais velhos do que eu, então tem olhado para mim, né, como uma fonte de inspiração. Né? Eu dou para os meus irmãos angolanos, vamos além das nossas possibilidades financeiras.
Tá certíssimo. Olha, Sabala, sua história aí é inspiradora. Eu espero que os angolanos e os outros ouvintes que a gente tem aí espalhados pelo mundo ouçam a sua história e se inspirem e vão atrás, busquem, não desistam. É, às vezes é difícil, mas é assim que é a vida. A gente tem que sempre continuar buscando aquilo que a gente quer e o melhor pra gente. Olha, Sabalo, José Moisés Salazar, foi um prazer falar com você aí. Eu desejo muita sorte, tudo de bom pra você. E quero saber se você quer mandar uma mensagem aí ou um abraço aí pros seus amigos, pra sua família.
Olha, eu quero mandar um abraço pra uma mulher muito corajosa, Teresa Elias Moisés, neste momento está na cidade de Lobito, cidade ferroportuária, minha mãe, que é uma mulher que tem me ajudado bastante, que tem me dado muita força, e também um abraço para minha esposa, que tem Angola, na cidade de Luanda, na capital, município de Viana, minha filha Abigail, e meu filho Abner, dizer que eu estou com muita saudade, e dizer para os meus irmãos angolanos, persistem. A única coisa que ninguém pode roubar de nós é o estudo, né? A inteligência. Então, é algo que transforma o coração, a mente, a alma do homem. Então, vamos além das nossas possibilidades, vamos abrir a nossa cosmovisão, então, para pensar na futura geração. Então, se cá nós estamos vivendo, estudando, é porque tem gente nos anos atrás que lutaram, sonharam e nos deram essa liberdade. Então, passo a coisa e dizer muito obrigado a Voz da América. Muito obrigado e abraço para todos ali.
Resumo das notícias neste domingo, dia 8 de fevereiro de 2015. O governo alemão anunciou a realização de uma cimeira em Minsk na próxima quarta-feira, com a participação da Rússia, da Ucrânia, da Alemanha e França, para abordar um pacote de medidas que trava a violência no leste da Ucrânia. No comunicado, Berlim anunciava a realização da reunião, depois de ter realizado uma conferência telefónica a quatro entre a chanceler alemã, Angela Merkel, os presidentes da França, François Hollande, da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Petro Poroshenko. Os separatistas das forças de Kiev referem ter sido mortos 12 civis e 12 elementos das forças ucranianas apenas no último dia. A Nigéria anunciou o adiamento por 6 semanas do sufrágio presidencial marcado para 14 de fevereiro devido a considerações de segurança e à rebelião do Boko Haram. O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, manifestou profundo desapontamento pela decisão da Nigéria de adiar o sufrágio. Os combatentes do Boko Haram travaram um novo ataque hoje numa zona fronteiriça do sudeste da Nigéria, onde uma explosão matou pelo menos uma pessoa e feriu 10, segundo testemunhas e fontes hospitalares. Militantes islâmicos atacaram a cidade de Difa antes do amanhecer, 2 dias após o lançamento do seu primeiro grande ataque na zona fronteiriça com a Nigéria, realizado na passada sexta-feira. O presidente afegão Ashraf Ghani apelou à comunidade internacional para não abandonar o seu país, alertando para o facto de que permanece sendo um ponto de encontro de redes globais terroristas, incluindo o Estado Islâmico. As declarações de Ghani ocorreram na Conferência de Segurança em Munique. O dirigente afegão assegurou à conferência que o seu país trabalha para resolver os problemas internos, incluindo o terrorismo, mas que necessita de apoio continuado. Ghani discursou três dias após os ministros da Defesa da NATO terem reunido em Bruxelas e, pela primeira vez em 13 anos de conflito no Afeganistão, o conflito no Afeganistão não esteve na agenda, algo que preocupa as autoridades de Cabul. O Conselho da República de Angola vai reunir-se a 10 de fevereiro em Luanda, convocado pelo presidente angolano José Eduardo dos Santos. A convocatória surgiu no dia seguinte à aprovação em reunião do Conselho de Ministros da Revisão do Orçamento Geral do Estado de Angola. O documento implica o corte de 1/3 do total da despesa pública, com a redução da previsão do crescimento do produto interno bruto para 6,6%, devido à quebra nas receitas petrolíferas. O OGE para 2015, agora revisto, resulta da quebra de receitas petrolíferas e nele se confirma ainda um déficit estimado para 2015 de 6,2% do produto interno bruto contra os 7,6% do OGE ainda em vigor.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.